O nosso assunto é aquilo que praticamente todos nós somos, consumidores. E como consumidores de grandes e pequenas coisas, de produtos perecíveis ou bens duráveis, até onde nós somos respeitados ou não, ainda mais quando fazemos grandes investimentos. Compramos, por exemplo, produtos como automóveis, equipamentos eletrônicos, ou fizemos assinatura de uma telefonia móvel. Para conversar sobre isso, eu tenho aqui comigo o doutor em Direito Advogado e também professor de Direito Consumidor, professor universitário, doutor Antônio Lorenzoni. Doutor Lorenzoni, antes de mais nada, obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia.
Bom dia, Gilson. Eu que te agradeço. Muito bom estar aqui falando contigo, ainda mais quando o tema é Direito do Consumidor. É a ordem do dia, né, Gilson?
Exatamente.
O que não é consumidor hoje?
Agora, quando a gente está consumindo, a gente tem ideia do que pode estar por trás de um produto? A gente é respeitado como consumidor?
Gilson, poxa, essa pergunta é uma pergunta que me leva à reflexão e me preocupa muito. Porque é uma pergunta que não vem só aqui de você. É uma pergunta que se percebe reiterar nas pessoas, na rua, em casa. Até que ponto o consumidor... Ou o sujeito como consumidor vem a ser respeitado? Será que o que ele pretende adquirir de produto ou serviço é seguro? Né? Ou de repente ele poderia estar sendo enganado? E esse tipo de sensação ao consumidor é perigosíssimo, porque na verdade aí está a legitimação da sociedade de consumo. O sistema como você tem hoje de organização social, ele pressupõe e depende que o sujeito vá ao mercado como consumidor seguro, confiante do que ele vai adquirir como produto ou serviço. Isso vai lhe atender a sua legítima expectativa. Ele não será prejudicado em nenhuma medida nesse sentido. A partir do momento em que ele passa a se questionar da segurança ou do respeito que porventura ele teria ou não numa relação de consumo, ele pode passar a buscar outros meios de tentar sobreviver, ao invés de demandar do produto ou serviço. Me parece que a sociedade de consumo poderia começar a ruir a partir daí.
Ou seja, quer dizer, o consumidor tem um poder e ele não sabe o poder que tem. Quer dizer, se ele tiver a capacidade de ter consciência do potencial que ele tem, ele pode fazer mudanças.
Sim, sim. Isso já aconteceu, mudanças drásticas assim e qualitativas na ordem do consumo já aconteceu em economias mais maduras, como a norte-americana, na metade do século passado. Havia uma postura do mercado de consumo de fortes no lucro, obter a maior eficiência econômica, né, e até mesmo na prática de algumas ilicitudes que não eram crimes.
Uhum.
Então se desenvolve um produto, se percebe que o produto não é tão eficiente quanto ele aparenta ser. Poderia ser melhorado isso por meio de projetos, mas como o produto já está pronto, se põe à venda em larga escala. E os prejudicados em relação da quebra da expectativa e da utilidade do próprio produto acabam ficando ao largo aí de uma efetiva tutela.
O senhor considera que o cidadão, o consumidor, deveria pensar um pouquinho que um consumidor só não faz verão, que nem andorinha, mas se fosse vários consumidores e agindo como cidadãos, a gente poderia reverter um pouco esse jogo?
Sim, a sociedade civil organizada, quando as pessoas, então, percebendo problemas em comum, se organizam para buscar de modo conjunto a tutela desse direito, isso é muito mais eficiente. E o processo civil coletivo, por meio das ações civis públicas, então, seria um grande instrumento transformador.
Professor, vamos falar de grandes empresas. Vamos falar, por exemplo, de montadoras. A gente tem visto constantemente, a gente vê na televisão, montadoras fazendo recall de veículos. Agora, recentemente, uma grande montadora recolhendo automóveis com problemas de registro em chassi e motor. Quer dizer, você lança o produto sabendo que ele tem um problema no mercado.
Sim.
E algumas empresas fazem isso de forma consciente, da ideia de que vamos jogar no mercado o produto com problema, depois a gente vê o que acontece e resolvemos ponto a ponto. Isso. Vamos deixar o consumidor reclamar antes de respeitá-lo?
É difícil afirmar que realmente há essa postura, né, Gilson? Mas nos Estados Unidos, na década de 50 para 70, houve esse tipo de postura de grandes corporações lá que atendiam o mercado inteiro, né? E se descobriu essa postura não boa e começou a virar então as ações de milhões de dólares de indenização de dano moral, e que a partir daí então o mercado norte-americano se reestrutura para o recall, no que ele percebe que ele colocou no mercado um produto inviável, ineficiente ou até mesmo perigoso, com a periculosidade que não é natural do produto, ele então melhora o projeto e faz o recall. Estas corporações são multinacionais, estão presentes aqui no Brasil também. E aí acaba sendo então um padrão de reorganização empresarial nessas multinacionais. Inclusive, é o que vemos então nos recalls aqui no Brasil também, inclusive.
Agora, quando a gente tem essas empresas recuando um pouco, a gente tem uma série de exemplos com a indústria tabagista, por exemplo, que saiu da publicidade, tivemos processos em relação a isso. A gente tem o consumo de produtos eletrônicos, se você falar no Procon, tem aquela lista de reclamações de operadoras telefônicas. A gente está avançando em relação ao direito do consumidor? Ou ainda a gente está muito longe de ter respeito em relação ao direito do consumidor?
Ah, Gilson, isso é uma questão que me parece que é de modelo de sistema jurídico. O norte-americano, por exemplo, é um sistema aberto de precedente, que o Brasil está começando agora a ser um sistema de precedente. O que que muda?
O que é um sistema de precedente, professor? Só para o nosso ouvinte poder entender.
Isso, um sistema de precedentes é quando o direito ele é pautado na construção do próprio poder judiciário. Então nós temos princípios que regem e organizam a sociedade, e o que realmente pode ou não pode fazer nos detalhes de uma situação concreta, é o que o juiz vai avaliar no caso, conforme critérios da razoabilidade, de equidade, de
proporcionalidade. A questão do bom senso do juiz. Isso.
Exatamente. E, então, nos Estados Unidos sempre foi assim, de modo muito seguro, maduro, tanto que, então, já na década de 50, o mercado já se reorganiza nesse sentido lá para respeitar o consumidor de modo mais eficiente, sem, então, cobrar taxas indevidas, sem debitar nada, sem que o contrato autorize, só para ter uma maior eficiência econômica. No Brasil, nós temos classicamente um sistema fechado de direito, que é aquele pautado na lei escrita.
É o que está no papel e pronto.
É o que está no artigo da lei. É o que está no artigo da lei e pronto. Se não está no artigo da lei, o Brasil era assim, ele, de 2004 para cá, ele passa por uma transformação grandiosa pela emenda constitucional número 45 e se aproxima, ele se transforma para tentar se uniformizar como um sistema de precedentes também, em que o que pode, o que não pode, acaba ficando muito na questão do bom senso do magistrado, do Poder Judiciário, que é um entendimento bastante
seguro.
Porque
você vai ter casos que podem variar, de repente da responsabilidade do consumidor, que não assume sua responsabilidade, da empresa, por exemplo, que tem mais responsabilidade que o consumidor no erro.
Exatamente.
Que aí o juiz tem que olhar caso a caso.
Bem, isso mesmo. Então, isso é uma parte que o Brasil até então demorava muito para ter uma transformação de uma melhor sociedade de consumo, que agora me parece que começa a evoluir. Outro ponto que me parece desfavorável, ou ainda estamos muito engatinhando nesse sentido, é perceber que esse prejuízo causado aos consumidores em razão de atos que atendem toda uma sociedade, como, por exemplo, debitar taxas indevidas, cobrar valores, colocar produtos em larga escala ineficientes, isso no Brasil é também muito novo, é a questão de 2004, 2011, que surge o conceito aqui no Brasil, de um dano social. Aí o consumidor não é atingido positivamente por isso, né? Ele não acaba sendo destinatário desse dinheiro. Esse dano social vai para fundos de direitos difusos e que acaba revertendo para a sociedade de modo indireto. É uma perspectiva jamais de social-democracia, né, me parece. Nos Estados Unidos, não. Lá o próprio consumidor é destinatário do valor econômico de um dano que aqui nós chamamos de dano social.
Ou seja, vai ser indenizado ele?
Ele.
A pessoa dele.
E não pautado no seu critério socioeconômico, e sim no quanto a empresa lucrou pela prática indevida. Uma fraçãozinha disso vai para o consumidor.
As empresas hoje, se nós pensarmos no Brasil, a gente tem ainda muita reclamação em relação às empresas, né? E as pessoas desconhecem muito a legislação do consumidor. Brincando, a gente deveria conhecer tanto a Constituição quanto a legislação do consumidor. Quer dizer, hoje ser consumidor é uma condição tão comum que nós deveríamos estar muito bem preparados para uma compra, para um consumo.
É tão assim, Gilson. O ser consumidor, isso está na personalidade do ser humano inserido nesse tipo de sociedade. Ele se vê dependente do consumo para afirmar sua dignidade. Ninguém mais fabrica sabonete em casa,
exato,
por exemplo. Então, dentro desta realidade da condição de consumidor que se afirma o ser humano, ser protegido como consumidor, isso lhe é fundamental, é do seu mínimo existencial. Isso integra a sua personalidade, é uma das suas características. E quando ele se vê desprotegido nesse sentido, então me parece que o sistema tem muito que ser aprimorado.
Estamos vivendo hoje, o senhor mesmo colocou que a nossa legislação está melhorando, estamos afinando um pouco mais em relação, por exemplo, a decisões de maior bom senso, não só aquilo que está no papel. Nós vamos ter no futuro uma sociedade que cada vez mais vai ser abusada ou tende a recuar esse abuso? Quer dizer, a gente está melhorando, de uma certa forma a gente está avançando um pouco mais em resgatar os direitos da pessoa, do consumidor.
Sim, eu percebo que a tendência é de reduzir cada vez mais o abuso, corrigir cada vez mais as imperfeições do modelo de organização social para que se tenha realmente uma civilização digna, né, de convivência sadia. Temos vários documentos que promovem isso. O Banco Mundial também tem uma atuação muito efetiva. Isso se percebe na América do Sul e do Caribe, né? Várias transformações que buscam realmente implementar instrumentos que corrijam essas falhas e implementem o respeito ao consumidor.
Última pergunta, o senhor também tem um trabalho muito grande sobre o meio ambiente e a questão do consumidor e a relação do meio ambiente é fantástica. Os produtos que a gente consome, muitos deles são agressivos ao meio ambiente, é o próprio consumidor. Enquanto direito do consumidor e também enquanto qualidade do que a gente consome, nós podemos associar essas duas coisas, uma preocupação ambiental, uma preocupação de qualidade, de saúde e o consumo?
Sim, é o consumo sustentável, né, ou a sustentabilidade numa sociedade de consumo. E são dois fatores indissociáveis, dois lados de uma mesma realidade, né? A sociedade de consumo é a causa da questão ambiental, que seria o efeito, né? Então, chamarmos nós hoje, enquanto sociedade contemporânea, sociedade de consumo ou sociedade de risco, são sinônimos de sentidos diversos de uma mesma direção.
Então, né? Nós precisamos sempre ter claro que qualquer ação que a gente toma tem uma série de reações, não só no nosso bolso, mas também ambientais.
Também ambientais.
Professor Antônio Lorenzoni, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Foi uma honra, foi muito, muito bom estar conversando com você, Gilson.
Eu conversei com o advogado, doutor em Direito, professor universitário de Direito do Consumidor, conversei com Antônio Lorenzoni, falamos um pouco sobre a responsabilidade que o consumidor tem como cidadão e como que nós podemos, como consumidor, fazer muito mais do que a gente imagina, principalmente conseguir respeito por parte das empresas.